sucesso do seu negócio. Ciscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Ciscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes.
Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos, que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
Aquele dia mais perfeito, sabe aquele sentimento bom? Sabe quando a gente acorda tão feliz, que distribui abraços com aquele sorrisão? E eu tô assim ultimamente, vendo a vida diferente. Quem não gosta de carinho, que atire o primeiro te amo. Vou espalhar. Seja onde for, amor, amor, coração adentro, explosão de sentimento. Hoje eu só vou espalhar amor, amor, amor. Seja onde for, amor, amor, coração
ouvindo programa Igreja Viva. Kívia Matos.
Estamos de volta com seu programa Igreja Viva, ouvindo agora Padre Reginaldo Manzotti cantando Espalhar Amor, que possamos espalhar o amor, espalhar a paz, o nosso mundo precisa tanto disso, né? Então seja você esse sinal de amor, esse sinal de fé, esse sinal de luz na vida dos outros, espalhe amor por onde você for, faça dessa nova semana essa sua missão, a missão de espalhar amor por aí. E olha, gente, tem novidade boa na Diocese de Camaçari. Porque na próxima sexta-feira, dia 10 de julho, teremos a graça de ter dois novos diáconos permanentes em nossa diocese. Isso mesmo, o senhor Adilton Silva Souza e o senhor Antônio Raimundo dos Santos, eles que pertencem à paróquia Santa Marcelina, em São Sebastião do Passé, serão ordenados diáconos permanentes para a igreja, ou seja, o diácono permanente é aquele homem que se dedica ao serviço, que se dedica integralmente para a vida da comunidade, a servir. Claro, tem a sua vida familiar, a sua vida profissional e também se dedica ao serviço do altar. Então, na próxima sexta-feira, dia 10 de julho, você que é de São Sebastião, já se programa para participar e viver esse momento tão especial também. No dia 10 de julho, às 19 horas, vai acontecer na Igreja Matriz da Paróquia Santa Marcelina, celebração presidida pelo nosso bispo diocesano Dom Disseu. Lembrando que essa ordenação também faz parte das celebrações de 10 anos de criação da Paróquia Santa Marcelina. A Paróquia Santa Marcelina que está nessa vivência deste ano jubilar. E começa também o festejo, né? Começa também ali a programação festiva da novena da Paróquia Santa Marcelina. Então, próxima sexta-feira, você que é de São Sebastião do Passé já se programa, tá bom? Então, a novena de Santa Marcelina, que acontece de 10 a 19 de julho, todas as festividades, na verdade, de 10 a 19 de julho, e na abertura, esse momento tão especial, que é a ordenação de diáconos permanentes, o seu Adilton e o seu Antônio Raimundo serão ordenados diáconos permanentes para a igreja, aqui as nossas orações também, viu? Então, entre as funções do diácono, do serviço que eles fazem na vida da comunidade, estão a proclamação do evangelho, a pregação, administração do sacramento do batismo, assistência do matrimônio, também preside as exéquias, celebração da palavra, ao serviço da caridade, ao cuidado pastoral também das comunidades, e desde já aqui as nossas orações por eles, nesta nova missão que irão abraçar e que irão dizer adeus, né, com o seu sim. Então aqui as nossas orações também para esses nossos irmãos e essa nossa comunidade de fé que vai acolher esses dois servos para o serviço ali na paróquia Santa Marcelina.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Estamos na vivência do mês de julho, que é o mês de conscientização sobre o dízimo, em especial no Regional Nordeste 3. Esse mês de julho é dedicado à conscientização sobre o dízimo e hoje nós vamos contar com a contribuição da irmã Irla, ela que é assessora da Pastoral do Dízimo da Diocese de Irecê e membro da equipe de articulação da Pastoral do Dízimo do Regional Nordeste 3, trazendo então a reflexão sobre o dízimo, expressão de amor e pertencimento, esse que é o tema central da espiritualidade deste mês de julho de 2026 e o tema específico da irmã Irla, o meu coração se alegra com os irmãos e por isso pertenço a uma comunidade de fé.
Com alegria, iniciamos o mês de julho, tempo em que nossa igreja dedica uma atenção especial à conscientização do dízimo. Dízimo, expressão de amor e pertencimento. Mais do que uma campanha, este é um convite para renovar nossa experiência de fé e reconhecer que o dízimo nasce de um coração agradecido, que ama a Deus, sente-se parte da comunidade e assume com alegria a missão de cuidar da igreja e dos irmãos. Hoje nossa reflexão será iluminada pelo tema "O meu coração se alegra com os irmãos e por isso pertenço a uma comunidade de fé". O dízimo nos recorda que a fé não deve ser vivida de forma isolada. Somos igreja, povo de Deus, chamados a caminhar juntos, sustentando uns aos outros e construindo uma comunidade onde cada pessoa se sinta acolhida, amada e responsável pela missão. É isso que encontramos na Palavra de Deus quando lemos Atos 4:32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. A primeira comunidade cristã compreendeu que a fé transforma o coração e faz nascer um novo jeito de viver e de ser igreja. Um jeito marcado pela comunhão, pela partilha e pelo cuidado com o próximo. É nesse espírito que entendemos o dízimo. Ele não é uma cobrança, nem uma obrigação. É uma resposta de amor. É um gesto de gratidão de quem reconhece que tudo o que possui vem de Deus e deseja colaborar para que a comunidade continue anunciando o Evangelho e acolhendo tantas pessoas. Quando dizemos que pertencemos à igreja, também assumimos a responsabilidade de cuidar dela. É justamente aí, meus irmãos e minhas irmãs, que compreendemos a dimensão eclesial do dízimo. Ela nos recorda que a fé é vivida em comunidade e que cada batizado é corresponsável pela vida e pela missão da igreja. Por isso, ao contribuir com o dízimo, fortalecemos nossa comunidade de fé, possibilitando a celebração digna da comunidade, o desenvolvimento da catequese, das pastorais, das ações missionárias e o cuidado com os irmãos e irmãs mais necessitados. Mais do que colaborar com a manutenção da igreja, o dízimo fortalece os laços de comunhão, desperta o sentimento de pertença e nos faz reconhecer que a igreja é nossa casa e que todos somos chamados a cuidar dela com amor e responsabilidade. Essa atitude de pertença, partilha e corresponsabilidade não nasce apenas do esforço humano, ela nasce da fé. E a história da salvação nos mostra isso por meio de homens e mulheres que confiaram plenamente no Senhor. Abraão, por exemplo, deixou sua terra porque acreditou na promessa. Pedro abandonou as redes para seguir Jesus. Maria acolheu o projeto de Deus com um generoso sim. A viúva do Evangelho ofereceu tudo o que tinha, porque sua confiança estava em Deus e não na quantia de seus bens. Todos eles nos ensinam que a verdadeira riqueza está em um coração disponível para Deus. Também nós somos convidados a fazer essa experiência. O dízimo nasce da confiança e da gratidão. Não oferecemos a Deus aquilo que nos sobra. Oferecemos, sim, uma parte daquilo que primeiro recebemos de suas mãos. Afinal, tudo é graça, tudo é dom dele. E nossa partilha é a menor resposta de gratidão. Por isso, nesse mês de julho, permita-se refletir. Como tenho vivido minha pertença à comunidade? Tenho participado da vida da igreja? Tenho colaborado com a missão que Jesus nos confiou? O dízimo alcança muitas vidas por meio de suas quatro dimensões: religiosa, eclesial, caritativa e missionária. Ela ajuda a cuidar da casa de Deus, fortalece a evangelização, promove a solidariedade e leva esperança a muitos irmãos e irmãs. Se você já é dizimista, continue vivendo essa bonita experiência de fé, renovando a cada dia sua gratidão pelos inúmeros dons que Deus lhe concede. Que seu coração permaneça generoso, reconhecendo a presença e a providência de Deus em sua vida. Todavia, se você ainda não é dizimista, permita-se fazer essa experiência. Descubra a alegria de pertencer, participar e partilhar. O dízimo não é um peso, mas uma resposta de amor a Deus, que primeiro nos amou e nos confiou tantos dons. Que este mês de julho seja um tempo de renovação do nosso compromisso com Deus e com a nossa comunidade de fé. Façamos a experiência da partilha, não por obrigação, mas por amor, porque compreendemos o verdadeiro sentido do dízimo como expressão de gratidão, fé e pertencimento. Não por medo, mas com alegria de quem reconhece a generosidade de Deus em sua própria vida. E juntos, proclamemos: sou igreja, pertenço, participo e por isso partilho. Que Deus abençoe você, sua família e toda a sua comunidade.
Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, amor. Vamos partilhar o que Deus nos dá todo o nosso amor.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Ouvimos agora a irmã Irla, que é da Diocese de Irecê, também membro da Pastoral do Dízimo e do Regional Nordeste 3 da CNBB, membro da equipe de articulação, e trouxe essa contribuição para nós sobre este mês de julho. Dízimo é expressão de amor e pertencimento, especificamente falando que o meu coração se alegra com os irmãos e por isso pertenço a uma comunidade de fé. Ao longo desse mês de julho, aqui no programa Igreja Viva, nós iremos trazer essa temática de conscientização e expressão, né, de amor e pertencimento. Quando você se dedica à sua comunidade, com seu tempo, com seu talento e também com o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro, tá bom? E este é o programa Igreja Viva, da Diocese de Camaçari. Segunda a sexta com você, nessa sintonia, nesta alegria e nesta mesma fé. E eu já te convido neste momento para que você possa também pegar o seu copo com água, a sua garrafinha, porque vamos juntos com o nosso querido Bispo Dom Disseu receber a bênção da água.
A partir de agora, receba a bênção da água com o Bispo Diocesano Dom Disseu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com essa água. Você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Viva! Recebemos a bênção da água com o nosso Bispo Diocesano Dom Disseu. E agora eu já te convido para que nesta noite, neste início de semana, você possa apresentar diante do Pai a sua prece, a sua intenção, o que você traz no mais íntimo do seu coração. Todo o seu propósito para viver esta nova semana, este mês que estamos nos primeiros dias também, vamos colocar diante do Pai, pedir que Ele mesmo nos dê a direção, nos dê a fortaleza, nos dê a sabedoria. E vamos juntos com o Padre Luiz Felipe rezar e receber a bênção de Deus para a nossa vida hoje.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, estamos chegando ao final de mais um programa nesta segunda-feira. Nós estamos neste mês de julho, que é também o mês de conscientização para o dízimo, para que nós possamos ao longo deste mês refletir sobre a necessidade de sermos generosos na partilha, devolvendo a Deus um pouco daquilo que Ele nos dá na sua infinita misericórdia e bondade, colaborando assim com as necessidades da nossa igreja, das nossas paróquias, das nossas comunidades. Lembramos sempre que o dízimo não é invenção da igreja. O dízimo está na palavra de Deus e vários momentos nos atestam quando as pessoas, os homens e mulheres de Deus na Sagrada Escritura devolvem ao Senhor uma parte de tudo aquilo que tem. Lembremos Abel, que deu ao Senhor o melhor de seus carneiros, aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que ele produzia de melhor. Assim também, nós devemos buscar com o coração generoso, lembrando aquilo que nos diz São Paulo na Carta aos Coríntios, Deus ama aquele que dá com alegria. Colaborar, partilhar com aquilo que nós temos para que a nossa igreja possa manter a sua obra de evangelização. Nós sabemos tantos desafios que encontramos e é graças a essa abertura e generosidade do coração de cada fiel que a igreja pode manter a sua obra de evangelização. Por isso vamos concluir o programa de hoje rezando a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva. Igreja Viva. Kívia Matos.
Estamos ouvindo Fátima Souza cantando Pra Sempre Contigo, e nosso melhor amigo é Jesus. Ele que sabe de tudo, que nos consola, que nós também podemos confiar inteiramente, como diz o final da música, né? Preciso de ti, nós precisamos dele. É por isso que apresentamos a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos nas mãos daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. E eu agradeço a você pelo carinho, pela companhia, pela audiência, por estarmos juntos iniciando esta nova semana e por tudo que ainda vamos viver, confiando na graça e na misericórdia de Deus. Então, a você que esteve na sintonia, que Deus te abençoe. Seja você também um evangelizador, anunciando a nossa programação, convidando outras pessoas para se unirem, para ouvir, para participar. Você pode mandar também o seu alô, fazer seu pedido musical, enviar a programação da sua comunidade para o nosso WhatsApp, que é o 719-8891-0595. Esse número fica disponível para você mandar o seu alô, enviar o seu contato. E ao longo da semana vamos passando aqui a programação, construindo com você também o nosso programa de fé. Tá certo? Um forte abraço, que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã com a graça de Deus. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564. 96,5. A liderança está no ar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Fabri Luz é para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabri Luz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. A Fabri Luz está liquidando toda a sua confecção infantil, feminina e masculina. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. Fabri Luz, vestindo sua família.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, A Gleivisa oferece exames de ponta, como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Gleivisa, você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Gleivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Gleivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Campanha é alcançar pessoas que não foram imunizadas na faixa etária recomendada ou que não possuem registro vacinal. O esquema previsto no Calendário Nacional de Vacinação é indicado para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Na estratégia de resgate, adolescentes e jovens de 15 a 19 anos poderão se vacinar de graça até 31 de dezembro, como explica Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações.
A vacina ela é recomendada para pessoas de 9 a 14 anos na rotina, só que tem pessoas que já hoje estão com 15, 16, 17, 18, 19 anos que não foram vacinadas. Então nós demos a oportunidade dessas pessoas colocar a vacinação em dia.
A vacina também está disponível para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos e usuários de PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV. O papilomavírus humano, HPV, é uma infecção sexualmente transmissível e está associada a diferentes tipos de câncer, como os de colo do útero, boca e garganta. Após o encerramento da campanha em dezembro, a vacina continuará sendo oferecida de graça a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e grupos específicos. Os demais deverão ser vacinados em clínicas particulares. Reportagem Nazi Brum.
Atenção, médicos de todo o país. Estão abertas as inscrições para edital de contratação de especialistas para o SUS.
Ao todo, são disponibilizadas 1.138 vagas imediatas, que abrangem 309 municípios nas 5 regiões do país.
Entre as especialidades, a área de anestesiologia lidera a oferta de vagas com 290 no total.
E as demais estão distribuídas entre ecocardiografia, cirurgia geral, endoscopia digestiva, colonoscopia e Oncologia Clínica.
As inscrições devem ser feitas pela internet na plataforma da Unasus, no endereço acesso.unasus.gov.br.
3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos se sentem tristes sempre ou na maioria das vezes.
E 18,5% dos jovens pensam que a vida não vale a pena ser vivida. É o que aponta o IBGE.
Para criar um espaço de escuta e encaminhar esses adolescentes ao atendimento psicossocial no SUS, os jovens contam com a rede Pode Falar.
Um canal de escuta acolhedora e sem julgamentos. Essa é a rede Pode Falar, que atende adolescentes e jovens de 13 a 24 anos em emergências psíquicas e emocionais. De acordo com o IBGE, 3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos se sentem tristes sempre ou na maioria das vezes. 42,9% dos alunos responderam que se sentem irritados, nervosos ou mal-humorados por qualquer coisa. 18,5% pensam sempre ou na maioria das vezes que a vida não vale a pena ser vivida. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgados esse ano. A Rede Pode Falar é um canal gratuito e anônimo que pode ser acessado pelo celular de maneira fácil, rápida e simples. A vice-coordenadora Marina Oliveira fala sobre a importância do projeto.
Ele usa a internet, né, usa a possibilidade do online para chegar a adolescentes do Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, ele facilita a escuta acolhedora desses adolescentes jovens, né? Por ter esse sigilo e essa coisa anônima, garantida, ela fica muito mais à vontade para se abrir.
Atualmente, 20 instituições compõem a rede Pode Falar em todo o país. As equipes de atendimento são formadas por estudantes de graduação de diversas áreas do conhecimento que são supervisionados por docentes. Todos eles passam por um processo contínuo de formação em saúde mental. Lucas Bonfim, de 31 anos, é um dos atendentes. Estudante de engenharia química na Universidade Federal de Sergipe, ele integra a equipe desde o início deste ano. Mesmo o curso não sendo da área da saúde, ele acredita que o trabalho complementa a sua formação e fala sobre a importância da experiência de escuta.
O objetivo do projeto realmente é escutar, a gente conseguir acolher e escutar o que a pessoa tem a falar.
A Rede Pode Falar funciona como uma espécie de porta de entrada digital para o atendimento psicossocial do SUS, como explica o diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Marcelo Kimati.
Ele pode criar uma porta de entrada da mesma forma que a gente criou com pessoas com problemas com jogos e apostas, que ela é feita em pequena escala, mas que ele é muito bem avaliado, ele é muito bem sucedido onde ele é aplicado e articular isso à rede de atenção psicossocial.
A Rede Pode Falar está disponível pelo site podefalar.org.br e também pelo WhatsApp ou Telegram. Com locução de Edinaldo Júnior, reportagem Luciana Colares de Holanda.
O telefone para atendimento no WhatsApp é o 6199-660-8843.
E no Telegram, o nome de usuário é @podefalar.
E está disponível na plataforma da Universidade Aberta do SUS, curso em saúde de populações expostas a agrotóxicos.
A formação é feita à distância e voltada a profissionais do Sistema Único de Saúde e a demais interessados no tema.
O curso reúne conteúdos sobre vigilância em saúde, incluindo identificação e monitoramento de situações de exposição a agrotóxicos.
As inscrições podem ser realizadas diretamente na plataforma da universidade no endereço unasus.gov.br.
Para muita gente, viajar de avião pode ser sinônimo de comodidade, mas...
Mas, para outras pessoas, o transporte aéreo pode resultar em muita dor de cabeça.
Por isso, a Agência Nacional de Aviação Civil criou uma plataforma para registrar reclamações sobre serviços prestados pelas empresas aéreas.
Quem precisar registrar uma reclamação sobre serviços prestados por empresas aéreas pode utilizar a plataforma ANAC Passageiro. O acesso é feito com uma conta gov.br e permite enviar manifestações à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, acompanhar o andamento do atendimento e avaliar a resposta apresentada pela empresa. Durante o processo, a reclamação é encaminhada à companhia aérea, que responde ao passageiro dentro do prazo previsto pela regulamentação da ANAC. O sistema também permite a troca de informações entre as partes até a conclusão do atendimento. Além do registro de reclamações, a plataforma disponibiliza um painel público com indicadores sobre atendimento das empresas participantes. Os usuários podem consultar informações por companhia aérea, período e nacionalidade da empresa, além dos assuntos mais frequentes registrados pelos passageiros. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
O cidadão pode conhecer mais sobre seus direitos na hora de ir às compras.
A Secretaria Nacional do Consumidor está com inscrições abertas para mais de 30 cursos gratuitos e totalmente online.
A iniciativa, realizada em parceria com a Universidade de Brasília, busca ampliar o acesso à informação e fortalecer a proteção dos direitos do consumidor. Entre os temas disponíveis estão práticas abusivas, proteção contratual, proteção de dados pessoais, consumo seguro, educação financeira e prevenção ao superendividamento. A coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, Ana Cláudia Santana, destaca que os cursos são uma oportunidade de formar cidadãos com um padrão de consumo mais consciente.
A plataforma é disponível para pessoas a partir de 16 anos, então é uma possibilidade de que na descoberta, né, ali da sua identidade, da sua cidadania, ela consiga descobrir de forma consciente a utilização, né, dos seus recursos financeiros.
Um dos destaques é o curso voltado para as bets, que vai abordar os direitos dos consumidores diante do mercado regulado de apostas de cota fixa e os impactos das novas relações de consumo envolvendo o setor. Para Ana Cláudia Santana, o crescimento das plataformas de apostas virtuais trouxe a necessidade do cidadão se informar e conhecer os riscos que envolvem a prática.
Temos o curso de bets, né, de capacitação para conhecer qual a funcionalidade dessa, e o registro legal dessas empresas que estão crescendo aí cada vez mais e de forma ilegal. Então a gente precisa fazer isso. O crescimento é absurdo, a comunicação com o cidadão para que a utilização desses aplicativos de jogos sejam conscientes, né, informe do risco.
As inscrições estão abertas até 20 de julho pelo portal da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Os cursos são online e gratuitos e as aulas começam no dia 27 deste mês. Reportagem Thaís de Araújo.
Lembrando, as inscrições devem ser feitas na plataforma da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, no endereço eaddefesadoconsumidor.mj.gov.br.
Ajuda humanitária. Brasil envia carregamento com vacinas à Venezuela para vítimas de terremoto.
Repórter Lucília Araújo tem mais informações.
Uma remessa com 350 mil doses de vacinas foi enviada no último sábado, dia 4, à Venezuela, para apoiar as ações de resposta em saúde após os terremotos que atingiram o país. A carga reúne 100 mil doses da vacina contra a febre amarela e 250 mil doses da vacina contra a raiva canina, destinadas ao controle de doenças em situações de emergência. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas enviadas não comprometem o abastecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. O transporte foi realizado em voo humanitário com chegada neste domingo, dia 5, para distribuição das doses. Desde o dia 24 de junho, foram confirmados 2.645 mortos e 12.666 feridos. O governo venezuelano já registrou 86.117 famílias afetadas e 15.050 desalojadas. Até agora, 885 edifícios foram afetados e outros 189 desabaram. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Na época de reprodução dos peixes, a pesca é proibida para garantir a preservação das espécies.
Durante o período que é chamado de defeso, os pescadores têm direito a um seguro.
O pagamento tem início amanhã.
O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começa no dia 7 de julho o pagamento do seguro defeso para mais de 149.500 pescadores artesanais. Os benefícios referentes aos períodos de defeso anteriores a 2026 vão ser depositados em parcela única para quem já teve o direito reconhecido. Os pescadores que aguardavam apenas a liberação dos recursos podem consultar a situação do pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Emprega Brasil. Já quem ainda tem o pedido em análise deve acompanhar o processo pelo Meu INSS ou pela Central 135. Os benefícios aprovados posteriormente vão ser pagos nos próximos lotes. Claudimário Carvalho para a Voz do Brasil.
Estão abertos 5 editais do CNPq voltados para a equidade étnica, de raça e de gênero.
As chamadas também incentivam a produção de conhecimento sobre desigualdades.
Saiba quem pode participar e até quando é possível se inscrever na reportagem de Graziele Bezerra.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, está com 5 chamadas públicas abertas, além de 2 projetos voltados ao tema da equidade étnica, racial e de gênero na ciência brasileira. O presidente do CNPq, Olival Freire Júnior, destacou o conteúdo dos editais.
E esses 5 editais, eles têm muito de ações tipicamente educacionais voltadas para a inclusão na área de ciência, tecnologia, engenharia, mas tem algumas ações que são voltadas especificamente para a produção de mais conhecimento, conhecimento novo, conhecimento de qualidade sobre esses problemas que têm que ser enfrentados, tanto quanto os problemas de saúde pública, os problemas do petróleo, os problemas da agricultura e tantos outros.
Com inscrições abertas até 10 de agosto, a chamada pública Asas para o Futuro é voltada para a inserção de mulheres de 15 a 29 anos no mercado de trabalho. Já a segunda edição da chamada Atlânticas está com inscrições até 30 de setembro e concederá bolsas no exterior para cientistas negras, indígenas, quilombolas e ciganas. Em outra vertente, o projeto Inspiração é destinado à formação de jovens negras na área da indústria da energia. O programa Lélia Gonçalves vai financiar pesquisas sobre desigualdades étnico-raciais. Também há um edital para fortalecer o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Serão desenvolvidos ainda projetos voltados para a rede de pesquisa em igualdade racial e para ações afirmativas do Instituto Rio Branco, com concessão de bolsas para pessoas negras candidatas aos concursos de ingresso na diplomacia. As informações completas e os editais estão em gov.br/CNPq. Reportagem Graziele Bezerra.
Estão abertas as inscrições para o edital BNDES Periferias Fortes Nordeste.
A iniciativa é voltada a organizações da sociedade civil que atuam em favelas e comunidades periféricas da região para atender a população que vive nesses locais.
O objetivo é fortalecer organizações da sociedade civil e coletivos ainda não formalizados que atuam em favelas e comunidades periféricas da região. Lançado em parceria com o Instituto Eclos, o edital vai selecionar 85 iniciativas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As organizações selecionadas vão participar de uma jornada de desenvolvimento institucional executada pelo Instituto Eclos, com capacitações, mentorias especializadas, apoio à formalização e acesso a recursos financeiros de até R$100 mil, no caso das organizações de pequeno porte, e de até R$300 mil para as organizações de médio porte. É o que explica a chefe do Departamento de Inclusão Produtiva e Educação do BNDES, Celina Rangel Tura.
Vão receber recursos para desenvolver os projetos, que os planos de negócio que vão ser construídos a partir dessa capacitação e mentoria. O recurso é livre para onde essa instituição entende que vai fortalecer institucionalmente a sua capacidade de executar melhores projetos, captar mais recursos, e aí são vários objetivos que a gente quer.
Podem participar do edital BNDES Periferias Fortes Nordeste organizações sem fins lucrativos formalizadas e coletivos ainda não formalizados, desde que tenham um histórico comprovado de atuação em seus territórios. As iniciativas devem promover benefícios para populações de baixa renda, principalmente em áreas como geração de emprego e renda, educação, saúde, esporte e justiça, entre outras. As inscrições estão abertas até o dia 12 de agosto no site eclos.org/periferias-fortes. Atenção para como se escreve Eclos. E-K-L-O-O-S. Reportagem André de Barros Lima.
A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em mais 77 cidades atingidas por desastres.
Podem obter reconhecimentos cidades que sofreram com secas ou fortes chuvas.
A maior parte dos municípios teve emergência declarada por estiagem. Já Icatu, no Maranhão, e Goiânia, em Pernambuco, foram castigadas por fortes chuvas, enquanto Piau, em Minas Gerais, obteve o reconhecimento federal por queda de granizo. Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos à distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do sistema. Natália Kuzlik, para a Voz do Brasil.
Autorizada a realização de concursos públicos para a Receita Federal e o Banco Central.
Juntas, as seleções vão oferecer 316 vagas para cargos de nível médio e superior. São 146 vagas para a Receita e 170 para o Banco Central.
Os editais devem ser lançados em até 6 meses.
O prazo mínimo entre a publicação do edital e a aplicação da primeira prova é de 2 meses.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Tribunais devem prestar informações ao STF sobre pagamentos a magistrados.
STJ nega validade a testamento por e-mail sem assinatura e sem testemunhas.
Defeso eleitoral impõe limites a agentes públicos a 3 meses das eleições 2026.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Tribunais de 6 estados e do Distrito Federal têm até 48 horas para prestar informações ao Supremo Tribunal Federal sobre pagamentos a magistrados.
As decisões foram tomadas em vários processos diferentes de relatoria dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. Repórter Marcelo Della Libera.
No documento assinado nesta segunda-feira, os ministros determinaram que os presidentes dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestem informações detalhadas sobre os valores e verbas pagas a magistrados da ativa, aposentados e pensionistas nos meses de abril, maio, junho e julho deste ano, com a discriminação das verbas remuneratórias e indenizatórias. Também deverão encaminhar cópias das folhas de pagamento referentes a esse período. Nas 3 ações, os ministros citaram uma notícia divulgada pela imprensa nesta segunda-feira, segundo a qual alguns tribunais teriam autorizado pagamentos remuneratórios e indenizatórios em desacordo com os parâmetros definidos pelo Supremo. Diante dessas informações, a Corte determinou a adoção imediata de providências para verificar eventual descumprimento da própria decisão.
E-mail sem assinatura e sem testemunhas não pode ser reconhecido como testamento particular.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem pediu a abertura, o registro e o cumprimento de suposto testamento contido em mensagem eletrônica programada para ser enviada 2 dias após a morte da remetente, que havia tirado a própria vida. No texto, ela manifestava o desejo de destinar aplicações financeiras a ele, amigo próximo, e parte dos recursos à entidade de caridade. A Justiça de São Paulo extinguiu o processo sem resolução do mérito. A 3ª turma do STJ manteve essa decisão, considerando que, embora seja possível flexibilizar algumas formalidades dos testamentos particulares para preservar a vontade do testador, isso não é possível sem assinatura ou outro meio seguro que confirme a autoria e validade do documento. O relator foi o ministro Moura Ribeiro.
Defesa eleitoral impõe limites a agentes públicos.
As regras começam a valer faltando 3 meses para as eleições 2026. Mariana Fabri.
Entraram em vigor no último sábado, 4 de julho, as principais restrições destinadas a agentes públicos no chamado defesa eleitoral. As regras para a administração pública buscam assegurar a igualdade de oportunidades entre as candidaturas. Está proibido nomear, contratar, dispensar sem justa causa ou transferir servidores públicos, transferir voluntariamente recursos da União aos estados e dos estados aos municípios, fazer publicidade institucional e pronunciamentos em rede de rádio e TV, contratar shows para inauguração de obras e nem comparecer a essas inaugurações. Canais oficiais também precisam omitir nomes, imagens ou slogans de autoridades que estejam em campanha eleitoral. As regras completas estão em tse.jus.br.
Legislação e jurisprudência trabalhista buscam combater a discriminação contra trabalhadores que sofrem com o alcoolismo. Além de comprometer o desempenho profissional, a saúde física e mental, a doença pode resultar em dispensa discriminatória.
Embora a dependência possa evoluir de forma silenciosa, ela causa a diminuição da produtividade, faltas repetidas sem justificativas, violência como assédio moral e agressões e aposentadoria precoce.
Quando a empresa tem conhecimento da condição, a demissão pode ser considerada discriminatória, de acordo com a súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho.
Só em 2025, dos mais de 522 mil processos julgados no TST, 3.641 foram sobre esta situação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário analisa pena maior para violência sexual digital contra crianças.
Violência contra jornalistas nas eleições preocupa especialistas.
Prorrogadas MPs que tratam da taxa das blusinhas e de subsídios aos combustíveis.
Boa noite.
Boa noite.
Garantir mais recursos para ações voltadas à infância e à adolescência pode passar a ser uma prioridade no orçamento público.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que inclui políticas para crianças e adolescentes entre os investimentos obrigatórios das emendas de bancada estadual. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
As emendas de bancadas estaduais são recursos do orçamento direcionados coletivamente por deputados e senadores de um mesmo estado para áreas consideradas prioritárias. A lei já prevê uma lista de setores preferenciais e um projeto da senadora Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, aprovado na Comissão de Direitos Humanos, inclui políticas públicas para crianças e adolescentes entre as urgências. O relator, senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, foi favorável ao projeto. Ele teve seu relatório lido na CDH pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo.
Ao prever expressamente as políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes nas ações prioritárias das emendas de bancada estadual, a proposição corrige lacuna significativa e assegura a alocação de recursos indispensáveis à promoção da dignidade e desenvolvimento pleno deste grupo vulnerável.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
A proteção de direitos humanos de crianças e adolescentes também foi tema de um debate na comissão.
Os convidados discutiram medidas para aprimorar as políticas públicas voltadas à infância e à juventude. Repórter César Mendes.
No debate da Comissão de Direitos Humanos, Juliana de Souza Nunes, do Instituto Mãos Solidárias, que atua no Distrito Federal, contou um pouco da sua própria história de vítima de violência.
Eu fui abusada pelo meu padrasto. O delegado, ele me olhou e falou o seguinte para mim: você sabe que seu padrasto ele pode sair. Sabe o que eu senti naquele momento? Que não tinha proteção.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, revelou ter sido ela também vítima de violência infantil.
A violência que sofremos na infância, ela não nos define, são as nossas escolhas. Eu também sou sobrevivente da violência.
Para a juíza Cati do Prado, o maior desafio do Brasil na proteção de crianças e adolescentes é transformar o sistema normativo em direitos efetivamente vividos. Renato Godoy, do Instituto Alana, defendeu a aprovação do projeto da deputada